Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. É com muito prazer que a gente conversa hoje com mais um filho da USP, né? O Robson Luiz Ferraz do Amaral. Fez biologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto e hoje é doutorando na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, ambos cursos da USP. E o tema hoje vai um pouquinho além do seu tema, acho que de doutorado, mas é de interesse geral, que é exatamente a questão dos grupos antivacina, né, que acabam tendo um impacto significativo aí na mídia, né, no ambiente virtual, e aparentemente também esses grupos estão aproveitando a pandemia do coronavírus para pegar carona também nessa pandemia. Então, Robson, é um prazer tê-lo aqui no programa e começo pedindo que você fale um pouquinho, você é jovem, mas fale um pouquinho a sua formação, né, sua atuação profissional.
Oi, Joia, tudo bem? José Marcelino, eu agradeço muito o convite, não só em meu nome, mas em nome do grupo UP Vacinas e também do grupo do Ilha do Conhecimento, que eu vou explicar mais ou menos daqui a pouquinho como funciona. Bom, como o professor já adiantou, eu sou biólogo, então formado na casa, tenho trabalhado num projeto mais voltado com tecnologias de cultivos celulares, né, ali na farmácia, já faz 10 anos que eu trabalho desde a minha iniciação, e com a professora Camille Zvieschel-Tonietto, ali da farmácia também, e estou já caminhando agora para a defesa do meu doutorado, aí, se essa pandemia deixar, e deu algumas atrasadas, mas a gente está caminhando para isso, né. E, como o professor bem pontuou mesmo, não é a minha área de pesquisa, né, vacinas e imunologia, mas eu me envolvi há uns 2 anos em um projeto de divulgação científica, né, primeiramente, que é chamado Ilha do Conhecimento, já esteve já no Jornal da USP, na Rádio USP já, e a gente tem esse projeto que é mais voltado para a popularização, né, da ciência, uma maneira da gente levar tudo que é desenvolvido dentro da academia, da universidade, para fora, né, do muro da universidade, tentar atingir a população. A gente tem sofrido uma desvalorização gigantesca, né, com relação à ciência hoje em dia, que já é um gancho para a gente também discutir sobre as coisas desse movimento antivacina. E com esse projeto, né, do Ilha do Conhecimento, a gente tenta, então, melhorar esse conhecimento da sociedade sobre o que é feito dentro, essa valorização, né, sobre o que é feito dentro da universidade. E a gente também, então, se envolve em outros projetos que estão ali dentro da USP, estão crescendo. Um deles foi essa União para a Vacina, né, a gente deu o nome para ela de UP Vacina. Então, ela foi uma iniciativa inicialmente organizada pelo Instituto de Estudos Avançados do Polo de Ribeirão Preto, foi encabeçado pelo João Henrique Rafael Júnior, e com isso algumas parcerias, né, que também alimentaram esse projeto, como o Centro de Terapia Celular, o CTC, o Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, o CRID, e três projetos aí de divulgação científica que a gente tem no campus. Um deles a gente, o Ilha do Conhecimento, né, que estou aqui representando, o Vide Academics, que é ali da farmácia, e o Game Club, que é da FEA. Então nós três, como projetos de divulgação, estamos aí também incentivando a união para a vacina, né, esse movimento do UP Vacinas.
Você estava comentando aí, eu me lembrei, né, do Voltaire, né, um filósofo iluminista, já lá no século XVIII, naquele momento fazendo um trabalho de esclarecimento da população da importância das vacinas, né? Exatamente. E curiosamente, né, Robson, passados aí praticamente 2 séculos, né, ou mais, aparentemente nós estamos no desafio daquela época. O que está acontecendo, né? E vocês fizeram um estudo aí, acho que analisando um pouco a web, quer dizer, por que foi preciso criar um grupo pró-vacina, né?
Exato, essa é a grande questão, né? Hoje, como está hoje a situação no Brasil, né? Desde 2017 a gente vem acompanhando uma onda crescente, né, da queda no que a gente chama de cobertura vacinal no país, né? E isso ele representa uma ameaça que não era uma ameaça no passado, mas começa a ser de algumas doenças que eram erradicadas aqui no nosso país, que a gente não se preocupava mais, por exemplo, o sarampo e a poliomielite, né, paralisia infantil, e elas começaram a voltar. Então, o que aconteceu? Entre 2018 e 2019, a gente teve um registro de 10 mil casos de sarampo no Brasil. E isso foi, né, isso trouxe pra gente, a gente perdeu o certificado de país livre do sarampo, por exemplo, que a gente tinha conseguido pela Organização Pan-Americana de Saúde. Então, é um quadro muito preocupante, né? E a vacina do sarampo, por exemplo, ela é dada pela tríplice viral, né? Então não é só sarampo que você combate, é caxumba, é rubéola também. E a gente teve que em 2017 a gente ficou muito abaixo, por exemplo, da cobertura vacinal, né? Tem essa, a meta de 95%, né, das pessoas, das crianças vacinadas, a gente teve um índice muito abaixo. E isso que começou a levantar essa preocupação, né? O que está acontecendo que essa cobertura vacinal ela tem caído? Não só dessas doenças, mas de outras doenças também, né? A gente tem registro no Distrito Federal de um aumento de casos, por exemplo, de coqueluche. Então, o que a gente mais aponta hoje, né? Por que isso está acontecendo? O que está acontecendo no Brasil? O Brasil tem um Programa Nacional de Imunização que é reconhecido internacionalmente. Ele oferece 16 vacinas gratuitas pelo SUS, né? Então, por que as pessoas estão indo vacinar menos? E uma das razões, as principais razões que tem se levantado, hoje você tem uma certa falsa segurança, sensação de segurança. É o que a gente chama que a vacina ela acaba sendo vítima do próprio sucesso. Quanto mais a cobertura ampla de vacinação, aquela doença tende a desaparecer. Se a doença desaparece, as pessoas não se preocupam com ela. E se não se preocupam com ela, você tem, né, cai essa preocupação em se vacinar. Nós temos também, pontua-se falhas de comunicação dos próprios órgãos de saúde com a população. Algumas vezes os profissionais não estão ali para esclarecer algumas dúvidas. Mas por que eu tenho efeito colateral? Né? Por que o meu filho apresentou alguns sintomas? Por que isso ainda assim é melhor do que não vacinar? Então falta essa comunicação, né? Seria o segundo ponto. Alguns pontos de logística também, a gente tem um funcionamento dos postos de saúde, às vezes não condiz, né, com o horário que os pais podem levar os filhos a vacinar, é um outro problema. Mas o quarto é esse crescente avanço, né, desses grupos então antivacinas, né, informações equivocadas. Ele puxa mais ou menos o segundo. Se você tem uma falha de comunicação, se as pessoas procuram por informações e às vezes elas não acham, né, ali num profissional que está à frente da vacina, ela vai procurar em outros meios. E onde ela vai procurar? Ela vai procurar na mídia, né, nas redes sociais. Hoje a realidade é essa. E é aí que ela vai se deparar com esses grupos de antivacina. Ela vai se deparar com informações equivocadas que esses grupos acabam levantando. E até um pouco tardiamente, né, esses movimentos antivacinas, para a gente pontuar, eles já existem nos Estados Unidos há muito tempo, né? Então já tem-se lá registro de, desde os anos 2000, você tem uma movimentação com relação a isso. E no Brasil ela foi tomando um pouquinho de cara assim, em 2017, mas tem levantado mundialmente a atenção da Organização Mundial de Saúde, até que agora, em 2019, eles colocaram entre as 10 ameaças globais à saúde essa hesitação em se vacinar, né? Então isso é importante, você ter esse olhar da OMS agora voltada para a preocupação dessa disseminação dessas informações.
Você levantou um aspecto que eu acho interessante também, que vale comentar, é que historicamente no Brasil, a escola pública ela tinha um papel muito importante, porque não se aceitava a matrícula de uma criança se ela não tivesse com o seu certificado de vacina. Já a rede privada, ela já é mais frouxa nesses critérios. E hoje, no Brasil, nós estamos vendo avançar o ensino domiciliar, que não é à toa que são grupos também meio anticientíficos, né? Quer dizer, então, é um processo que se retroalimenta, né, Robson? Isso é uma coisa que assusta mesmo, né? Correto. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho também a ideia, então, desse levantamento que foi feito, né? No sentido da web, quer dizer, de que grupos são esses, né, que atuam, não o grupo pró-vacina, mas agora os grupos antivacina. Né? Eu sei que vocês fizeram um trabalho coletivo aí, né, dessas organizações, para mapear um pouco isso, né? Conta um pouquinho o que foi esse trabalho.
Legal. Bom, é só para pontuar, né, a gente não... A ideia do grupo, né, do Up Vacina, ele está alinhado a muitos outros objetivos, né? A gente quer unir instituições acadêmicas de pesquisa, poder público, institutos e órgãos da sociedade civil, para a gente poder potencializar, né, cada vez mais essa importância da vacinação. Dentre um desses pontos, né, a gente se deparou, então, com a importância de combater a desinformação que estava acontecendo bastante com relação às vacinas. Foi aí que a gente começou, então, a explorar um pouco mais as redes sociais da onde, né? A gente começou a mapear de onde vêm essas informações, como essas informações são disseminadas, né? A gente conseguiu registrar, se a gente fosse levantar as principais plataformas onde isso acontece, né, hoje de redes sociais, a gente tem no Facebook e no YouTube, um dos principais deles. O YouTube, bom, ambos por serem fáceis, né, qualquer um pode criar um grupo, qualquer um pode publicar qualquer coisa, qualquer um pode fazer um conteúdo, né, ele é aberto. Principalmente no YouTube, por exemplo, você tem no YouTube muitos vídeos, né, que muitos deles são traduzidos até do inglês, então pegam lá vídeos americanos e traduzem para o português para poder colocar nesses grupos aqui brasileiros. E você, quando você pesquisa, por exemplo, né, sobre vacinas nesses lugares, especificamente no Facebook, no YouTube, você tem, claro, informações também verídicas ali, né, não é, ainda, né, você tem bastante informações verdadeiras, mas você tem um grande número dessas informações que são falsas, né, informações que não têm cunho científico, informações que você não tem nenhum tipo de respaldo ali de um profissional falando, e, incrivelmente, elas se disseminam muito. Então, hoje, né, a gente analisou, foram analisadas mais ou menos 213 postagens que foram feitas entre 15 e 21 de março, né, então um espaço até pequeno, em dois principais grupos que você tem no Facebook hoje, né, chama o Laudo Obscuro das Vacinas e Vacinas, o Maior Crime da História. Eles atuam há mais ou menos aí uns 5 anos, outros 2 anos, respectivamente, e são cerca assim, de 30 publicações por dia nesses grupos que você tem, com assuntos relacionados a, né, antivacina, contra a vacina. E o que é interessante pontuar, né, que é importante, o Brasil, a gente ainda está, então, nesse começo desse movimento antivacina. Você vê que a maioria, então, das publicações que você tem nesses meios, às vezes são feitas por uma ou duas contas, 3, 4, então você vê ainda que são mais pessoas disseminando uma certa ideia, né, que elas têm. Elas encontram ali pessoas adeptas a acreditarem nisso que ela está propondo. E assim começa o movimento. Então, qual que foi a principal ideia nossa de levantar isso e expor isso agora? Nós gostaríamos que o Brasil não chegue na realidade que nós temos em outros países hoje, né? Então, o movimento de vacina nos Estados Unidos já é grande há muitos anos, Europa também. Então, isso, né, torna-se, como a gente está falando de desinformação, já pontuamos antes, ele vai, então, de encontro numa guerra mais midiática mesmo. A gente tem que tomar o lugar, então, na mídia dessas pessoas, né, que disseminam esse tipo de informação. Não cabe só ao cientista, né, a gente, os profissionais da saúde, a você publicar apenas textos científicos a respeito da importância da saúde, da vacina, né? Essa informação ela tem que chegar até as pessoas. Por onde? Pelas mídias, aonde esse grupo está atuando também.
Eu queria agora, Robson, que você falasse um pouquinho assim, qual é o tipo de argumentação que aparece, né, nesse material? Vocês chegaram a fazer uma análise de conteúdo?
Uhum. A maioria deles vão falar sobre... a maioria são vídeos, né? São mais vídeos do que realmente qualquer outro tipo de imagem ou textos, pelo alcance ser maior. E você vai bater muito em cima dos malefícios, né? Eles utilizam, por exemplo, uma falta de conhecimento que a população tem dos componentes, por exemplo, de como essa vacina é feita, o que tem naquela vacina que está sendo. Então eles se aproveitam, às vezes, de certos gaps, né? Vamos falar assim, falhas de comunicação para a sociedade, do que tem ali, para embasar os argumentos dele. Então, você vai dar para o seu filho alguma coisa que você não sabe nem o que tem ali, ou que estão escondendo do que tem ali. Eles usam dados, por exemplo, de crianças que tiveram alguns efeitos colaterais pequenos, que a gente sabe que há uma porcentagem que tem, só que e não são graves, mas existe. Então, eles se baseiam nisso. As crianças ficam doentes quando tomam vacina, né? Você está dando ali, é um vírus inativado, mas ele passa mal. Então, eles se baseiam, eles, né, corroboram muito em cima disso. Também teorias de conspiração, políticas, sociais. Existe uma vertente que traz, por exemplo, como se fosse o estabelecimento de uma nova ordem mundial pela indústria farmacêutica, por exemplo. Então, a indústria farmacêutica estaria por trás do interesse que as pessoas sejam vacinadas, ou até mesmo de uma aniquilação da população através das vacinas. Você vê de tudo que você possa imaginar. Você acaba explorando esses grupos e, né, os conteúdos em perfis particulares, você fica espantado com, né, os embasamentos que essas pessoas usam para poder justificar aquilo que elas acreditam, né? Vamos chamar assim, chega a ser uma crença, né, que não é efetiva.
Eu quero tocar ainda no ponto na relação com o coronavírus, mas eu acho que antes vale a pena explorar um pouquinho, porque você mesmo ressaltou, quer dizer, essas boa parte dessa lógica, né, antivacina, anticiência, ela vem de países desenvolvidos, né? Quer dizer, Estados Unidos, eu sei que você que é um biólogo, lecionar a teoria da evolução nos Estados Unidos, dependendo do distrito, não é simples, né? A Europa também é outro né, uma referência aí do ponto de vista do avanço científico, e você disse que os grupos são fortes. Aqui no Brasil também o que a gente observa, isso eu não sei, acho que a pesquisa não chega a pegar, mas quer dizer, eu não conheço ninguém que pertença a um grupo antivacina, mas eu conheço pessoas que conhecem pessoas, e, não, e são pessoas de classe média, quer dizer, são pessoas que frequentaram a universidade, são... Então, isso me assusta também. Eu não sei se você concorda, se, se você já pensou sobre isso, mas eu acho que eu, que sou professor, né? Isso para a gente que é professor, a gente se questiona, né? Quer dizer, onde estamos falhando, né? Porque, quer dizer, não é aquela coisa associada ao sujeito, à pessoa semiletrada, semi-analfabeta. São pessoas que estudaram e, mesmo assim, né, elas acreditam, propagam. Não sei se você já pensou sobre essa questão.
Sim, já pensei. Inclusive, a gente discutiu já uma vez em alguma das nossas reuniões, né, que o que a gente tem, o que você observa bastante, principalmente fora, né, nos Estados Unidos e Europa, o que muitos médicos, assim, pessoal da saúde, chama dos... Está muito crescente os experts da saúde, os pacientes experts. Então, são pessoas, sim, com alto nível de aprendizagem e tudo mais, né, de socioeconômico também, mas um alto nível de informação, que ela acaba olhando para ela como algo que... O corpo dela é uma coisa que ela vai gerenciar por ela mesma. Isso parte um pouquinho também de uma crescente descredibilidade com outros órgãos, até governamentais, que cuidam das pessoas. Então, a partir do momento que essas pessoas começam a questionar ou duvidar de... mas esse Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, quer mesmo meu bem ou não, eu vou procurar o que é melhor para mim. Então, essas pessoas começam a questionar algumas coisas e a procurar. Então, talvez está aí essa ligação, né, de por que que... em alguns casos, não é a falta de informação, mas é a pessoa procurar outra informação por uma descredibilidade daquilo. Então, aí a gente retorna na descredibilidade da ciência e do cientista, né? Às vezes, em muitos casos, não importa que você tenha uma reportagem, um artigo do Ministério da Saúde ou de uma fonte confiável e um outro de uma página qualquer, né? Dependendo do momento que aquela pessoa está, ela vai na outra página. Ela vai procurar informação que vá corroborar com aquilo que ela está naquele momento, né? Então, talvez realmente não é tanta falta de informação assim.
Acho que tem um elemento um pouco ideológico também, né, nesse momento que a gente vive, que é um individualismo exacerbado, né, que vira quase um narcisismo, né, e aí eu acho que é muito coerente com o que você falou. Mas eu vou pegar carona ainda na discussão da divulgação científica, que eu acho que é um tema que você gosta. Quer dizer, a gente sente, por exemplo, ao contrário dos Estados Unidos, onde você vê, sei lá, cientistas se preocupando em fazer divulgação científica, né, com colunas semanais em jornais de grande circulação, material bom, Richard Dawkins, né, que é um biólogo evolucionista que luta lá para defender, né, poderia estar lá na sua cátedra tranquilo, mas não, está na disputa, né, da discussão das teorias da evolução. No Brasil, a gente tem uma tradição mais de um cientista mais trancado ali na sua sapiência, né? Então, eu fico pensando, no Brasil, acho que esse esforço tem que ser maior ainda, né, Robson?
Sim, com certeza, porque eu enxergo isso como a base, realmente, de vários problemas, como esse mesmo dos movimentos antivacinas, né? Então, você, algumas vezes, como eu pontuei, não necessariamente adianta você ter informações verídicas ali, insights verídicos embasados pela ciência, se a sociedade ela não acredita na ciência. A gente tem que voltar lá atrás, a gente tem que voltar realmente, né, nos primórdios ali da sociedade, por exemplo, no Brasil, onde a gente perdeu, né, não teve, mas como a gente restaurar a valorização do cientista. Porque a partir do momento que aquele indivíduo vê a importância e a valorização da ciência, do instituto de pesquisa, aí ele vai entender que ele tem que procurar informação ali, né? Então, enquanto isso a gente não conseguir restaurar, realmente fica muito complicado. Como o senhor mesmo disse, a gente, né, porque eu me coloco, a gente se coloca um pouco, né, a ficar restrito dentro dos muros da universidade, às vezes dentro daquela pesquisa, mais preocupado em publicar numa revista de alto impacto científica do que você fazer com que aquela comunidade, a sociedade ali ao seu redor entenda o que você está fazendo. Essa é uma das maiores preocupações nossas. A gente aprende muito isso na licenciatura e tudo mais, né, de como saída das paredes. E é uma coisa que a gente ainda está aprendendo. Mesmo a gente que trabalha com divulgação científica, a gente ainda, né, não consegue essa total democratização que a gente gostaria.
É, até porque passa, a própria universidade tem que dar o exemplo, né? E quando eu falo universidade, são as pessoas que decidem. Mas vamos, não vou perder muito foco, não. Quer dizer, eu acho que uma coisa que aparece muito também nesse estudo é que esses grupos acabaram pegando, podemos dizer, carona com a pandemia, né? Então, não sei se aparece essa questão também do coronavírus associado às postagens nesses grupos antivacina.
Sim, totalmente, né? O que a gente avaliou, então, nesse estudo que o grupo publicou foi que houve um pico enorme, assim, de publicações nesses grupos que começaram a voltar as atenções ao corona, à temática atual. Simples de entender. É o momento, é o que está sendo falado. Ninguém mais discute outra coisa a não ser sobre o coronavírus. Então, é uma oportunidade ali para esse grupo muito interessante. Ele consegue ter visibilidade, credibilidade. Os maiores índices de pesquisa hoje na internet vão ser voltadas ao coronavírus, né? Então, se eles associam conteúdo nessa página deles do corona, você tem uma disseminação muito, muito maior. E tem postagens de tudo que você possa imaginar, desde, novamente, levantando teorias da conspiração, tanto de governo, grandes indústrias, polos, né? Como se a famosa que o vírus foi criado em um laboratório por algum grupo, isso dissemina. Então, essas ideias, por exemplo, eles levantam muito. E associam com a vacinação. Então, você já tem grupos... A gente, né, isso é muito... Pra gente, cientista, chega a dar uma agonia, né? Não sei outra palavra melhor para isso. Mas a gente batalhando para conseguir uma vacina, né? Um tratamento, uma vacina para esse coronavírus, a gente ainda está um pouco longe de a gente conseguir essa vacina. Todo mundo batalhando para isso, mas já nesses grupos você tem movimento, já colocando que é um grande plano, que o plano é chegar na parte da vacina, porque eles querem vacinar todo mundo por algum outro objetivo. Ou é aniquilar a população, como alguns falam, ou chega até algumas coisas mais mirabolantes, como existe uma grandes corporações que querem colocar chip para monitoramento em todo mundo. Então, o corona veio como uma oportunidade de que todo mundo seja vacinado, que todo mundo está com medo, e através dessa vacina você vai inserir um tipo de chip. Existe isso muito discutido nesses grupos, sabe? Então, são coisas que você fala, caramba, né?
Ou seja, num país onde o próprio ministro da Educação, né, assume posturas dessa natureza, né, atribuindo à China até numa falta de leitura, inclusive política, isso, do processo, né? Então, e você disse bem, né? Quer dizer, há uma luta para obter a vacina, mas não basta obter, né? Porque o tema da nossa pesquisa é exatamente aqueles que se opõem à vacina, né? E eu queria, você já falou um pouquinho, o nosso tempo já começou a acelerar no começo, mas assim, que riscos para a saúde, aí você tem a experiência internacional também, esse tipo de disseminação gera, Robson?
Sim, bom, hoje o que a gente tem em termos até de econômicos mesmo, né, de processo socioeconômico, é muito mais vantajoso você ter a vacinação, uma pessoa vacinada, do que o governo e, enfim, você custear um tratamento para aquelas doenças, né? Então, hoje isso é muito mais bem que comprovado. Então, tanto a gente está saindo até um pouco da parte mesmo de saúde, para a parte de socioeconômico. Para o país é vantajoso. Então, a partir do momento que você tem um movimento indo contra isso, você está mexendo ali não só na saúde da população, mas você também está mexendo numa estrutura socioeconômica ali daquele, né, daquele país. Você tem também qual é o problema de você, por exemplo, não vacinar, né? As pessoas acabam vendo muito como eu acredito naquilo, ou eu tenho medo de vacinar, então não vou vacinar, por exemplo, o meu filho. Mas isso não é um problema, aí vem a parte do egoísmo um pouco, né? Não é o seu só filho que está correndo risco. Você tem uma parte de consciência de sociedade, né? Muitas pessoas não podem tomar vacina por problemas de, por outras doenças de, né, imunossuprimidas e tudo mais. E você, né, e essas pessoas não podem tomar vacina, elas estão expostas. A partir do momento que você tem pessoas que param de tomar a vacina, né, essa doença volta e pode acarretar ali problemas num grau muito grande para a sociedade como um todo, né?
A gente está chegando para o final, mas eu queria... Acho que é importante alertar para a população, né, que... Quer dizer, por que que nos Estados Unidos a coisa está explosiva, assim? Porque lá, na verdade, eles não têm um SUS, né? Os Estados Unidos não têm um sistema público de saúde. A gente gosta muito de falar mal do Brasil, mas um dos fatores que no Brasil fez a diferença e está fazendo, é óbvio que é fundamental as pessoas estarem em casa, né? Eu estou te entrevistando por Skype aqui, né? Mas é a existência do SUS. E o que eu queria saber para a gente ir concluindo Existem medidas legais contra essas políticas, essas estratégias de desinformação, Robson?
Aqui, né, no Brasil, você ainda não tem um enquadramento como crime, né, dessa disseminação. O que a gente tem hoje são projetos, né, de leis que estão tratando sobre isso. Tem o projeto da PL 3842, de 2019. Ela foi colocada pela deputada Alice Portugal, que tá, então, propõe acrescentar no Código Penal mesmo a detenção de um mês a um ano, ou multa, para quem, ou né, nessa parte de deixar de vacinar as pessoas, ou também para divulgar, em meio de redes sociais, notícias falsas sobre vacinação e calendário nacional. Então tem, por exemplo, um projeto voltado especificamente para essa parte de, né, da vacinação e notícias falsas. Ele ainda está em tramitação na Câmara dos Deputados, então a gente não tem. No estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa aprovou, né, 11 de março, o projeto de lei, que ele vai prever uma multa a partir de 5 mil para quem produzir ou difundir essas informações falsas e tenha qualquer tipo de vantagem em cima disso. Mas essa propõe a multa, mas não exime os autores de algum tipo de responsabilidade dentro do Código Penal ainda, né? E esse projeto ainda está aguardando a sanção do governo paulista. Fora isso, não legalmente, mas as redes sociais têm se movimentando um pouco mais, têm se movimentado um pouco mais no YouTube, no Facebook, em tentar barrar, né, esse tipo de informações, mas ainda de uma forma bem, não muito efetiva.
Bom, Robson, infelizmente o tempo voa. Então, esse minuto final eu vou pedir para você deixar os endereços eletrônicos para as pessoas que queiram conhecer o trabalho, né, do movimento da União Pro Vacina, um pouco esse trabalho do articulado aí, e fazer suas considerações finais aí sobre o tema.
Legal. Bom, o Up Vacina, então, a gente tem uma página no Facebook, chama Up Vacina, é fácil de procurar. A gente tem lá essa página, a gente tem várias artes e traz várias informações, né, nessa fase inicial do nosso projeto, a respeito, então, da importância e valorização das vacinas, com todo o arcabouço de cientistas e profissionais que entendem desse assunto. E a gente deixa, então, nosso recado sobre realmente a importância da vacinação e, mais do que isso também, ou igualmente a isso, a importância de sempre procurar fontes confiáveis para se informar, né? Não deixar se levar a qualquer tipo de informação que você receba em qualquer, né, dessas redes sociais. E, em especial, também, já aproveitando, deixo para vocês o convite para curtir essa nossa página do Up Vacina, para seguir nossas publicações e também do Ilha do Conhecimento, que é o nosso, né, meu projeto de divulgação científica nosso. E também curtam a nossa página, sigam o nosso conteúdo. Lá você pode encontrar também informações, né, de qualidade feitas por profissionais, feitas por cientistas.
Muito bem. Nós conversamos hoje com o biólogo e doutorando da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Robson Luiz Ferraz do Amaral, discutindo a luta, né, para o resgate da ciência, o papel fundamental que a ciência tem, principalmente nesses momentos tão dramáticos quanto o que o mundo vive hoje. Então, não basta existir uma vacina contra as pandemias do passado e as que virão, que com certeza virão. Mas é fundamental que as pessoas se vacinem. Muito obrigado, Robson.
Muito obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.